Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fari.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros! Eu sou Diego Lima e você viveu como todo mundo, o tempo de uma vida, nem mais e nem menos. E aqui do meu lado direito tá ele, Felipe Fares.
E aí, pessoal, e dessa vez a gente vai acompanhado o sonho e o delírio em mais uma road trip.
Road trip, essa é uma definição, né, desse arco aqui, cara.
Esse arco foi um grande road trip.
Muito bacana.
Bacana mesmo.
E aqui do meu lado esquerdo tá ele, Fábio Aniende.
E aí, pessoal, não dá pra buscar destruição sem sair ileso, hein?
Por onde passa, né, destruição vai deixar sua marca.
É.
Hoje a gente vai falar de Vidas Breves, o sétimo volume de Sandman, e eu confesso que tava com saudade, hein, de voltar pro sonhar, ver esses personagens.
Também tava, cara.
Apesar de que faz pouco tempo, né, que a gente gravou o sexto volume.
Sim, é verdade. Eu acho que esse foi o menor espaço, né, entre um volume e outro de Sandman no nosso programa. Acho que porque a gente tava ansioso mesmo. Ou porque demorou pra gravar o sexto.
E daqui a pouco o Sandman deixa a gente, né, velho? Isso já começa a dar uma dorzinha no coração,
não,
né?
Não lembra, Felipe.
Não, mas ó, depois do volume 10, acho que ainda vão ter uns 3 especiais. A gente pode falar deles também.
Mas isso é óbvio, Fábio. Isso com certeza.
Ah, mas será que os ouvintes querem saber? A gente pode abrir pra eles aí, né? Se vocês querem continuar acompanhando o Sandman, além, né, da história
clássica, né?
Eu acho que esses 3 extras valem a pena porque foram escritos pelo Neil Gaiman também.
Ah, então você já tem um ponto, hein, Fábio?
É, sim, sim. Acho que a gente pode fazer. Não precisa perguntar pra ninguém, não.
Aí, pronto. Tá decidido, né?
Beleza, beleza. Já colocou as cartas na mesa, então vamos
não
que
vamos. Não importa,
né,
o seu voto.
Exatamente.
Aliás, só se for pra votar sim. Quem for votar sim pode mandar.
Não, tá certo. Hoje vamos falar de Vidas Breves. É uma coisa linda. Da Vidas Breves, eu confesso que não estava preparado para uma história recheada de Morfeu. Eu nunca vi tanto Morfeu em um arco.
É, eu acho que agora a gente pode falar que foi o arco, assim, nitidamente é o arco do Morpheus, né? Porque até então a gente não tinha muito isso, né?
Bom, o primeiro teve bastante Morpheus.
Fato.
E o Estação das Brumas, né? Que ele ganha a chave do inferno.
É verdade.
Mas são os únicos mesmo.
É que nesse aqui a gente meio que acompanha, não literalmente, mas a gente acompanha os pensamentos do Morfeu, a gente vê os reflexos dos sentimentos dele, como aquele momento que ele faz chover e tudo mais. Então a gente parece que tá mais perto dele nessa história, pelo menos foi o que eu senti.
Interessante o Fábio até lembrar bem do Estação das Brumas, né? Que eu acho que na Estação das Brumas, como ele tá no reino dele, ele tá muito no controle, né?
Uhum.
Ele, tipo, cara, nada afeta ele, né? Até quando vem lá os demônios achando que vão ganhar dele, ele ainda tira sarro e aprisiona o cara, né? Mas assim, nesse não, né? Nesse a gente vê que, tipo assim, por diversas vezes no arco, ele vai procurar conselho, né? Então assim, o Morpheus que a gente tá acostumado a ser, cara, o ó todo poderoso, né? Que nunca tem problema com nada, agora ele tem, né? Agora ele tem certezas, agora ele tem medos, né?
E é curioso ver porque ele tá assim, fragilizado, porque ele tomou um pé na bunda, né?
Mas é.
Tipo, o Morpheus todo poderoso tomou um fora, né?
Bom, gente, não precisa nem avisar, né, pra vocês que esse é um programa recheado de spoilers, né? Afinal, se vocês quiserem ouvir o nosso conceito sobre Sandman, vão lá pro nosso episódio 4, né, gente?
É, o primeiro volume, né?
Mas aí, realmente, assim, exatamente como o Fábio falou, né? Ele toma um pé na bunda e é até curioso que a gente vê que isso é meio que cíclico, né? Tanto que, assim que ele toma um pé na bunda e ele pede pra mudar e tirar as coisas da casa dele, todos os funcionários dele, né, todos os empregados dele, né, falam, ixi, de novo isso tudo? Vamos ter que de novo reestruturar a casa, cara. Ai, meu Deus, eu não aguento isso.
O Mervin Pumpkinhead é o melhor, cara. O Mervin fala assim: só eu trabalho aqui? Eu acho que esse cara é muito fresco. Ele precisa começar a meter a mão na massa pra deixar de ser assim, melindrado.
Mano, e ele fala isso, o Sedman tá atrás dele, mano. Isso é muito você falando mal do seu chefe tá atrás de você, cara.
Em Vidas Breves, talvez seja o arco de mudança, né, do Morpheus. Eu não vi tanta mudança nas histórias anteriores. Nessa daqui, você vê uma transformação mesmo, de um personagem que ele não se importava com ninguém, com humanos, era um cara totalmente frio, pra gente ver, né, aquele arco final, um cara assim, entregue às emoções e tudo mais.
Sim. E aí, temos recado pra hoje, então?
Ah, temos, né? O nosso quarto HQueiro, temos o Jean. Bora ouvir?
Bora lá.
E aí, galera do HQueiros, beleza? Aqui é o Jezito, do canal Fala Mais Bebe, lá do Camicast. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Tudo certinho aí? Acabei de ouvir aqui sobre o Capitão Marvel, a morte do Capitão Marvel. Uma coisa que eu achei muito legal sobre essa história é realmente a questão de não ser uma morte cheia de batalhas, que aconteceu 1 milhão de coisas, ele foi atingido por algo que não cicatriza e morreu e daqui uns anos volta. Não, eles deram uma morte que realmente ali foi. Ah, não vão ressuscitar nunca mais esse bicho. É, altas histórias, porra, não conhecia essa história não, conhecia assim por cima, mas bem por cima mesmo. E fiquei aí super emocionado do tom de voz que vocês colocaram nesse drama. Muito massa, galera. Parabéns aí e até a próxima.
Opa, e aí, Jean? Realmente, cara, olha, é uma baita de uma história, viu? E eu vou falar, meu, eu posso falar por mim, eu acho que pelos meninos aqui também. Não foi proposital, assim, a gente não forçou falar mais fúnebre, não. É que realmente, cara, essa história bate assim no... no peito, assim, bate no coração e emociona demais, né, gente?
É, eu confesso que eu também não esperava me emocionar tanto com uma história de super-herói, mas fui pego de surpresa. Uma grande história e também adorei gravar, acho que é um dos programas preferidos, assim.
Nossa, totalmente.
Não é o tipo de história que fica, assim, que dá pra fazer muitos comentários engraçadinhos,
não,
né?
Não,
a
dá.
Gente até tenta, mas é uma história doída, né?
A história não permite, né?
Sim.
Bom, Jean, muito obrigado aí pelo seu recado mais uma vez.
Só de lembrar da história a gente já ficou meio pra baixo, né?
É, já tal, né?
Deixa pra lá o Capitão Marvel, pronto, tá tudo certo. Bom, Jean, muito obrigado. Bom, vamos agradecer aqui então aos padrinhos que participam da recompensa para ter o nome citado no programa.
Bora!
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais e os nossos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser fazer parte dessa turma aí, de ter o nome citado, se quiser entrar no grupo lá no WhatsApp e ter contato com a gente lá 24 horas por dia, lá estamos dando dica e leitura, e agora com essa época de promoção na Amazon, tá uma loucura aquele grupo.
Tá mesmo, viu?
É muito fácil, é só você entrar lá no PicPay no Catarse e conhecer nossa campanha de financiamento coletivo. Temos diversas recompensas e a partir de R$5 você já entra nesse grupo do WhatsApp e também já tem acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, são episódios diferentes que a gente solta ao longo da semana. Então, terça-feira tem um episódio que você está ouvindo aqui no feed, mas só para os nossos padrinhos eles recebem um episódio a mais com outros temas, não é o que sobrou, você pode ficar tranquilo. Já passamos de 45 episódios lá secretos, então tem muita coisa que você chegar lá. Hoje dá pra você ouvir bastante coisa diferente.
Cara, se você virar assinante desse negócio, você já tem praticamente mais metade dos programas regulares que a gente já tem pra você ouvir. É muita coisa.
Pior que é verdade.
Mais de 100 episódios pra ouvir você já tem.
É, vai pra mais de 100 episódios.
É muita
caramba.
Coisa. É isso aí. E tá contando, né? Cada vez aumentando mais.
Muito bom, muito bom.
Bom, pessoal, então agora chega de papo e vamos pro sonhar que eu já tô morrendo de saudade.
Bora lá.
Até só, assim, acho que vale a pena abrir. Vocês tinham comentado aí antes dos recados que Essa é a edição com mais Morpheus do, até então. Esse é o volume que tem mais Morpheus até então. E eu concordo. Mas além de mais Morpheus, tem mais Perpétuos aqui. Acho que além da participação maior dos Morpheus, os demais Perpétuos aparecem muito aqui nessa história.
Não, e tem um fator de muita importância também, né, Fábio?
Sim, sim, é.
Eu acho que são duas coisas muito importantes.
Talvez seja o arco mais família, né, digamos assim.
Boa, é. Acho que como... que é uma questão que é mencionada desde o primeiro volume, né? Desde o primeiro volume é dito que um dos Perpétuos abandonou as funções dele e foi embora e pediu pra ninguém mais voltar desde o começo. Então, assim, é uma sementinha plantada faz tempo pelo Neil Gaiman, né?
Ele já sabia muito bem onde queria levar a gente.
Tá, então acho que pros ouvintes vale a pena comentar. Esse é um arco onde o Felipe já comentou, né? Basicamente uma road trip em que Morpheus e a sua irmã caçula, a Perpétua Delirium, vão atrás do irmão deles, Destruição, que era o Perpétuo Perdido, digamos assim.
É, a gente não comentou, mas ela foi lançada em 92, e ela vai do número 41 ao 49, né? Pra quem tem aquela edição definitiva, pra você se organizar, ela tá no terceiro volume. E aí, como é que a nossa história começa aqui, já que a gente já tem o nosso enredo básico sobre Delirium e Sandman indo atrás do Destruição? Só que, na verdade, a Delirium ela já tinha tentado falar com os outros dois irmãos antes, né? Ela encontra Desejo, que não se importa, né? Ah, não, tudo bem, você vai atrás desse cara aí, ele nem quer ser encontrado. E ela vai atrás também da Desespero, que demonstra muito afeto ao irmão que ela tem, né? É muito legal essa, você vê a Desespero demonstrando algum certo sentimento. Só que ela também decide obedecer o que o irmão quis, que é, não vão atrás de mim, eu não quero ser encontrado. E aí a Delirium vai atrás do sonho, né?
Desespero é bem relutante em não aceitar, porque, assim, deixa claro que Desespero gosta muito de Destruição, que provavelmente era o único que tratava Desespero bem. Mas, sim, realmente ela acaba recusando e Delirium vai atrás do sonho.
É, e aí, no sonhar, a gente é pego meio de surpresa, porque o Morpheus está vivendo uma fossa. Ele está na deprê, né?
Literalmente.
Sim, cara.
É um cara que está sofrendo por um amante que o abandonou, né? E ele, assim, para demonstrar a sua tristeza, ele faz chover, né? Ele vai chover e fica na chuva lá. Bem aqueles clipes de música góticas, né?
Clipes do A-ha, né?
Clipes do A-ha também.
Clipe do A-ha, é isso aí.
Cara chorando na chuva.
Exatamente, chorando na chuva, né? O Whitesnake aí, puro anos 80, né, cara?
Nossa senhora. E, assim, aí eu não sei, pergunto pra vocês. Eu fiquei tentando entender nas entrelinhas desse encadernado quem, afinal, deu um pé na bunda dele.
Ah,
mas
verdade.
Não pesquei. Não consegui. Não sei se mais pra frente revela.
O que eles comentam é que, assim, é sempre a mesma coisa, né? Ele ama muito alguém... Ele se cansa da pessoa, né? E a pessoa fala, não quero viver mais sobre o seu teto, né? Tipo, é como se mostrasse que ele é meio possessivo, né?
Putz, agora você falou, além de ser possessivo, ele é avesso a mudanças,
exato.
Né?
Exato. Não, tanto que assim, né? Se a gente voltar aos volumes, a mãe do Orfeus, né? Abandona ele por ele ser todo... fechado, né?
É, todo fechado e rígido e...
Exatamente.
É, eu acho que ele tá nessa situação justamente pra mostrar isso. Aí você falou, eu acho que é isso mesmo. É porque é pra mostrar o tanto que ele é avesso a mudanças.
Sim.
E mudança é o mote principal desse encadernado.
Totalmente, né? E até é bem curioso, né? Porque, assim, se não me engano, até já também voltando um pouco, né? Quando a Delirium fala que vai procurar o sonho, acho que ela fala isso pro... Desespero, né? O Desespero fala, meu, você vai tomar um não na sua cara. Do sonho, você vai tomar um não grosso, né? E aí, como pelo sonho estar vivendo esse luto, ele fala, quer saber, meu? Acho que eu vou atrás dele sim, vai.
Preciso sair, né? É meio isso.
Eu tava querendo dar uma volta mesmo, vamos, vai.
Um ponto que a gente já comentou, mas é sempre bom lembrar, é que o Mervin, né, esse personagem novo, eu não lembro de ter visto ele em outros volumes, quanto ele é cômico e ele é um retrato daquele funcionário de saco cheio já, né, das coisas, das tarefas que ele tem que executar, né, eu achei demais.
É, eu acho que Ele tinha feito uma pontinha ou outra, mas acho que aqui é onde ele aparece mais. Depois ele ganhou algumas edições especiais da Vertigo, tipo um one-shot, alguma coisa assim, mas é assim, coisa legal, mas se não me engano, acho que não chegou a ser escrito pelo Neil Gaiman, não.
Ah, entendi.
Mas é um personagem bacana.
Não, bacana, até a figurona, muito assim, bacana. Um boneco de cabeça de abóbora, não, é tudo perfeito, cara.
E a dinâmica do sonho com a Delirium, hein?
Nossa, cara, isso é muito legal, mano.
A Delirium é aquele personagem que ela é uma criançona. Acho que até tem a ver com a persona dela, porque crianças são muito honestas e a Delirium é 100% honestas, né? Então, chega momentos que você tá acompanhando a história e às vezes ela até te irrita de tão
Sim.
inocente ou boba que ela possa parecer, né? Mas é só a personalidade dela. Eu achei demais a química dos dois.
Nossa, cara, eu também curti, mano. Curti demais.
Inocente, boba e viajandona, né?
É, porque enquanto lá no jantar o Sandman pede todo, me traga saladas, não sei o que e tal. Ela tá pedindo bonequinhos de chocolate e não sei o que.
Ela muito é bem criançona, né? É isso aí, ingênua e criançona, né?
Uma coisa interessante que eu vejo que, assim, a Delirium, como Perpétua, acho que é o único dos Perpétuos que passa por uma mudança. E assim, porque, assim, em flashbacks é dito que nem sempre ela foi Delirium. Milhares de anos atrás ela foi Deleite.
Sim.
Olha só, tipo, alterou o core mesmo, né?
Alterou o core do negócio. E assim, eu não sei se pode ser explicado isso, assim, pode ser uma viagem minha, mas talvez isso seja explicado com a alteração do modo de vida da humanidade, dos seres, do cosmo, com o passar do tempo, porque assim, antes as pessoas viviam no campo, elas eram, bom, não vou dizer que eram felizes, mas tinham um contato muito maior com a natureza, e então ela era deleite, ela andava pelos campos e as flores brotavam nos pés dela, e assim, e Delirium parece uma pessoa quebrada.
Sim.
Parece que é algo que tá quebrado por dentro.
É, parece uma pessoa com problemas modernos, né, digamos assim.
Sim, é uma pessoa com problemas modernos.
Você falou bem, né, Fábio, que a gente muitas vezes vive hoje, né, que é essa ansiedade absurda, anseio pelo amanhã, né, muitas vezes não aproveitando hoje, essa loucura que a gente vive de vida moderna, né?
É, isso. E talvez Delirium seja um reflexo disso. É uma pessoa que, tipo, alguém que não aguentou a pressão e quebrou. É, sei lá, pelo menos é como eu vejo, né?
Essa progressão que você falou faz sentido. Não, perfeito. Bom, e aqui então, pra surpresa de todo mundo, o Sandman decide ajudar a irmã, né? Ele fala, tô precisando sair, você tem um problema, vou lá, vamos atrás do meu irmão. Só que parece que ele já tem uma segunda intenção ao entrar nessa jornada, né? Que não fica explicado no começo pra gente.
Não. O funcionário dele ainda pergunta, mas e o que, que você vai fazer se você encontrar o seu irmão? Ele responde, eu não vou encontrar meu irmão.
Ele é muito decidido, mano.
Ele só tá querendo distrair, né?
Muita certeza, sim.
E aí a gente cai na estrada com uma lista de pessoas que entraram em contato com o Destruição ao longo dos anos, né? Depois que ele se ausentou, né? Assim, da família e tudo mais. E aí, essa é a principal, como a gente pode falar, pista, né? Principal pista é que o Sonho e a Delirium seguem para tentar localizar o irmão. E essa parte é tão interessante, né? Das pessoas nas listas, porque é uma parte muito inventiva. As pessoas dessas listas começam a morrer. Ou desaparecem do mapa, né?
Não só isso, né? Mas acho também outro ponto que a gente tem que falar aí, né, Diego? É que, tipo, acho que a recomendação do próprio Sonho, né? Ele fala, não, já que a gente vai procurar nosso irmão no mundo terreno, vamos procurar como pessoas terrenas, né? Então ele não usa teletransporte, ele quer ir atrás de, vai usar carro, né? Isso acho
Nossa,
bem legal.
Eles andando assim de carro é muito surreal, cara.
Eu acho que um outro ponto importante é a lista que a Delirium tem dessas pessoas não são pessoas normais, né?
Não, normais não.
São pessoas que já vivem há muito, 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 muito tempo.
Não, isso é muito interessante, né? Que são pessoas que dá a entender que são seres humanos, né, não falam como se fossem entidades, mas que como se a morte tivesse esquecido delas, né?
Uhum. Eles relatam, alguns se lembram dos dinossauros, e alguns estavam presentes antes do próprio planeta se formar. E aí a gente tem a nossa queridinha, né?
Ah, cara, a morte tá demais, mano.
Ah, sim, ela aparece pra primeira pessoa da lista, né? Que é o advogado que sofre um acidente.
E é curioso, né? Assim, esse advogado, depois a gente descobre, ele já estava vivo há 15 mil anos. E assim, um prédio cai em cima dele e o prédio esmaga e ele finalmente morre. E o último pensamento dele é, ainda não! É. Cara, depois de 15 mil anos o cara achou pouco. É, foi uma vida breve, né?
É. Aí ele até fala pra morte, né? Ele fala que viveu pouco e ela responde pra ele que ele não viveu pouco, ele viveu o tempo de uma vida.
O mesmo que todo mundo.
Ah, cara, é maravilhoso.
É muito bonito isso, cara. Os traços, eu achei que, assim, deixaram ela muito meiga nessa parte, né? Que ela vai chamar o cara, né?
Eu vou falar outra coisa que, assim, que eu acho que eu já devia ter reparado antes. Eu só fui perceber nesse encadernado. Os balões... Assim, a gente já tinha notado que os balões do sonho são sempre pretos, pardos, brancos e tudo. E assim, todos os balões dos perpétuos são diferentes.
Uhum.
Cada perpétuo tem um balão de um jeito. Menos a morte.
É verdade, cara.
A morte tem os balões como uma pessoa normal.
Olha, isso daí é novidade, eu não reparei mesmo.
Curioso, né?
Eu não tinha reparado isso também, não.
Porque da Delirium é completamente... diferente, né? Você sabe quando ela tá falando.
É, tá engraçado isso que o Fábio comentou, né? Não tinha reparado também, mas até dá a entender que, assim, como a morte é a entidade que mais tem que conversar com a gente na hora da nossa partida, ela tem que ter um tom de voz parecido com o nosso, né? Porque eu não sei se vocês sentem isso, né? Mas, assim, eu acho que o balão é muito... Por exemplo, eu fico imaginando o sonho ou um cara... Um tom, assim, sabe, empoderado, tudo, assim, aquele tom soberbo, né? Tipo,
sim.
Realmente um deus, né? Diremos assim, né? E ela não, porque, assim, ela tá lá, isso desde a primeira história mostrado pra gente, né? Que ela tá lá pra levar as almas dos desencarnados, né?
É isso mesmo.
É, não, com certeza. A morte é gente como a gente, cara.
Exatamente. Nossa, cara, é demais, é demais.
E essa parte das pessoas da lista... Tem uma que eu achei, assim, incrível, cara. Por quê? Tem um advogado que sofre acidente, tem uma mulher que, por pouco, ela consegue fugir de uma explosão num prédio. E tem também daquele chefe tribal, né? Que ele vira um urso, né? Ele pega sua forma animal e ele come a sua própria sombra pra evitar ser encontrado. Eu falei, caraca, isso é muito New Game,
né?
Velho.
Ah, totalmente, né, cara?
Me parece que são pessoas que começam a ser afetadas pela destruição, né? A destruição de suas próprias vidas.
Sim.
Me parece uma brincadeira com um irmão, alguma coisa do tipo.
Bom, nisso a gente vê, né? Delirium e sonho conseguem um carro. Também, assim, pela primeira vez a gente vê destruição sem ser em um flashback ou alguma lembrança de alguém ou alguém... pensando numa história, a gente tem um vislumbre do que destruição anda fazendo atualmente. E assim, ele tá levando a vidinha dele numa boa, mora numa ilha, desenha uns quadros, pinta o pôr do sol.
Conversa com o cachorro.
Conversa com o cachorro dele.
Isso é muito legal, né? Porque assim, se eu comentei que a morte, né, ela é retratada de uma forma meiga e tal... Pô, meu, você vê, né, o Destruição, cara, até na história de Orfeus, né, cara, ele era aquele cara barbudão, assim, né, 2x2, enorme, igual um viking, né. Cara, agora, meu, agora ele tá tranquilão, né, ele rapou a barba, ele tá bem um cara bem tranquilo na sua fazendinha, né.
Olha, uma coisa que a gente precisa se retratar aqui é que a história, ela inicia falando sobre o Andros, um homem que tá... numa família de diversas gerações, cultuando, a gente não sabe ainda, né, mas é um deus que, acho que é na primavera, né, ele colhe uma rosa e põe no túmulo da Lady Joana Constantine, e aí a gente descobre que esse templo aí, né, que o Andros, né, esse senhorzinho, cuida, a gente vê que quem é esse deus é o Orfeu, é o filho de Sandman, que a gente já viu que é só uma cabeça falante.
É, cara...
É, não, bacana. E a gente já acompanhou a história do Orfeu, uhum, e como ele chegou nesse estado de ser só uma cabeça no programa anterior,
sim,
né?
Sim, e como a cabeça foi pra cadeia e tudo mais, a gente já viu tudo isso.
Ah, é verdade.
Toda essa jornada da cabeça. E aí a história, ela começa assim e para aí, né? Mostra que o Orfeu vive ali sendo cultuado e parece que ele espera um grande dia, alguma coisa do tipo.
É, isso aí, é cultuado e cuidado, né? Porque a gente sabe, né? Ele já, essa cabeça já foi roubada, né? O Andros comenta, pô, da última vez que a cabeça foi roubada, demorou 30 anos pra ela retornar pra gente. Inclusive, uma história que a gente já viu, foi a própria Lady Joana Constantini quem a devolveu, né?
É legal, né? Que o túmulo dela fica ali, assim, meio que sobre proteção e cuidado também do Orfeu. É uma demonstração de carinho bem legal.
Sim.
Mas voltando aqui pra nossa história, a gente tava falando aqui sobre as pessoas da lista que estão morrendo, e a gente começa a ver essa jornada aí, onde o Sandman tá andando de carro com a Delirium. Meu, a hora que ela joga meio que um feitiço no guarda lá, meu, aquilo ali é demais.
Nossa, totalmente.
Que o cara vai ficar sentindo que ele tá sempre cercado por insetos, né, a vida inteira.
Que doloroso, né?
Nossa, demais. Doloroso demais, cara.
Até o sonho repreende ela pra fazer isso, e ela fala assim, que, mas você já fez coisa muito pior.
Ele abandonou a mulher no inferno, cara. O que ele tá falando?
Pois é.
Ah, um negócio muito legal, é uma adição muito legal nessa história, eu espero que se repita mais pra frente, é a história das galerias dos perpétuos.
Putz.
Onde, pra você encontrar o seu irmão, pra você conversar com ele, você entra na galeria dele, né? Sempre com um signo, né? Eles falam, estou com o seu signo.
Os comunicadores dele, né? Cada um tem o... tem um artefato do outro, né?
É, muito legal aqui. Sim.
E é legal ver como é o reino dos demais isso. Perpétuos, né? A gente tem diversos vislumbres aí. É, assim, chega um momento em que eles se hospedam num hotel, né? Acho que eles estão procurando uma dançarina. E eles se hospedam no hotel e aí o sonho começa a se lembrar, acho que, provavelmente do último encontro, de um dos últimos encontros que ele teve com Destruição, antes do Destruição abandonar o cargo dele, né? Que foi, assim, uma época no princípio do iluminismo, digamos assim, lá pelos anos 1700 e pouco. E a gente vê pelo discurso deles que o Destruição tá incomodado, porque o homem tá começando a confiar demais na razão e tão começando a pesquisas, né, científicas estão começando a ir mais longe e ele deixa claro que estão começando a fazer descobertas das relações entre luz e corpos celestes. Então, assim a física está começando a pegar muito. E ele se vê profundamente incomodado, porque ele mesmo já vê o que vai dar nisso. Isso aqui vai dar uma era de fogo e chamas. E, assim, a gente vê que ele não quer ser o arauto que vai reger essa mudança. Que, assim, isso tudo vai dar em fissão nuclear, bomba atômica, etc, né? Então, assim, antes dele acabar tendo que ser responsável por isso, ele abandona o cargo dele.
Esse já é um dos principais motivos, né? Que a gente vai ouvir mais, sim, pra frente ele contando pra gente. É, em relação a essa dançarina aí, a gente também descobre que ela também é uma dessas pessoas que vivem muito, né? Ela é uma deusa.
Sim, Ishtar.
É, muito bonita também essa passagem dela aí, sobre quando ela dança, ela conquista as pessoas, e aí ela meio que morre dançando, né? Fazendo o que ela faz de melhor, ou o que ela é de verdade, né?
Pesado, viu?
Porque a sacanagem é que além de morrer ainda mata um monte de gente, né?
Sim, né?
É isso que acontece. Bom... então, o Sandman, ele decide... Ele briga, né? Ele briga com a irmã dele, fala que não vai mais continuar, mas aí ele volta atrás.
Na verdade, o Sandman percebe que alguma coisa tá acontecendo, que as pessoas que eles estão se envolvendo na busca por destruição estão morrendo, né? Estão morrendo em mortes não naturais, né? Assim, a motorista deles morre num incêndio.
É, verdade. Nossa, de um cigarro aceso e tal.
Isso, deixa um cigarro aceso no hotel e o hotel incendeia tudo. Então, assim, isso deixa o Sandman abalado. E, assim, ele mesmo não reconhece que tempos atrás ele nem ligaria, ele falaria assim, ah, é só um humano, sim, humanos vivem pouco mesmo. Só que agora ele fica visivelmente abalado e ele não reconhece a mudança nele.
Esse é um ponto interessante, né, sobre o personagem. A gente começa a ver esse arco de mudança sobre se importar com a morte de um ser humano, né? Coisa imaginável aos volumes atrás.
Não só a morte do ser humano, né? Acho que se importar com o próximo, né? Próximo assim, né? Se importar com o outro, né? Porque o Sandman, ele sempre foi um cara muito fechado na dele, né? Que é interessante, né? Falar com ele quando ele conversando com a Basf, né?
É um ponto importante, né? Porque a Basf bota ele na pista certa, né?
Porque assim, quando ele volta pra casa, né? E ele já tá desencanado, né? De procurar, até é curioso, né? Porque ele já tá cansado de procurar, ele vai contatar lá o amigo dele, né? Que emprestou o carro, ele fala que a Ruby morreu. E aí, tipo, o cara nem liga, né? Fala, ah, ok, acontece com os mortais. Dá pra perceber que ele tá mais preocupado com a Ruby do que o próprio chefe dela, né?
É.
E aí, assim, isso vai mostrando pra gente o quanto que o sonho tá mudando, né? E aí, quando ele vai até a Basf, né? Ele vai conversar com ela e falar, ah, você tinha, né, uma informação aí de onde meu irmão tava, né? Não é verdade? Ela falou, ah, não, eu blefei, né?
É, e a Basf fala assim, ó, pra você encontrar destruição, você tem que procurar um oráculo. E aí ele fala assim, pô, mas não há oráculos que possam me falar de minha família. E aí ela fala assim, pô, não tem nenhum oráculo que não possa te falar? E ele lembra de um, né?
Uhum. É, um que ele prometeu não ver nunca mais, né?
Nunca mais conversar, né? Exatamente.
E a gente sabe que ele é um homem de palavra.
Uhum.
É, mas aqui já não é mais o Sandman que a gente conhece, né?
Sim.
Não, uma coisa que eu fiquei assim, meio que intrigado, mas eu não sei, é coisa de família, é que ele, nessa busca do oráculo, de pessoas que sabem alguma coisa pra me contar, ele vai atrás do irmão dele, o Destino, que é aquele cara que nunca fala nada. Né? Eu falei, meu, o que é isso? Só porque é seu irmão, você vai consultar? Esse cara não vai te ajudar.
Mas antes ele pede conselho pra morte,
ah,
né?
Nossa,
é sempre legal ver ela. É sempre legal. E ela dá uma bronca nele.
Meu, ela dá cada bronca nele. Fala, o que você fez aí com a Delirium, né? Né? Ela tá lá, ela se trancou no mundo dela e não sai de lá não, né?
É, e aí mostra ele no reino,
nossa,
de Delirium,
cara,
né?
Vou falar aqui, mano do céu. Aqui ler a história realmente foi um delírio, né? Porque, velho, o bagulho é muito brisado, mano.
E a gente vê, a delírio tá mais quebrada ainda a hora que ele vai falar com ela.
É, querendo ou não, ela é bem frágil, né? Super emotiva, assim.
É, é interessante, assim, até o paralelo que o Fábio fez, né? Com o nosso mundo atual que a gente vive, né? Afinal, né? O que é o delírio a não ser as nossas emoções ao extremo, né? Então é ódio ao extremo, é felicidade ao extremo, ao mesmo tempo que é a loucura ao extremo, é, né? É o medo ao extremo. Então, tipo assim, é muita instabilidade, né?
Sim. Bom, e aí então a gente descobre quem é esse oráculo, né?
Ah,
ele vai, Orfeu, vai com a Delirium lá no santuário onde está Orfeu, o filho dele, lá com aquela família que está protegendo ele, né? Cultuando ele há várias gerações.
Antes desse ponto, eu só queria ressaltar que Destino dá uma passadinha pelas páginas do livro dele e ele vê vários flashes do passado e um flash do futuro, cara. E assim, é bem bacana de ver assim, o planejamento do Neil Gaiman em certos pontos.
Mas você não quer falar qual é o flash?
Não, só isso. Eu só queria deixar essa pulga atrás da orelha, não.
Ah, pra quem tá acompanhando a história com a gente, né?
É, bora ler, pessoal.
Bora ler, cara.
Bora ler, vamos lá.
Bom, agora a gente vai lá pra ilha onde tá o Orfeu. E aqui é interessante porque a gente já viu na história passada que ele jurou não ver mais o filho. Só que agora, ele sabendo que precisa conversar com o filho, que o filho pode lhe ajudar, esse encontro não aparece. Eu tava esperando ele encontrar o filho. E eu falei, olha só, o Neil Gaiman falou que ele não ia ver mais o filho. Ele não mostrando o sonho vendo o filho, a gente não tem a prova de que ele viu o filho, sabe?
Sim. Mas
eu falei, olha, isso aqui é uma artimanha dele, né? Só que foi só pra dar aquele peso, assim, porque ele volta falando, olha, eu sei onde tá o nosso irmão, né? Ele vai contar, ele contou pra mim, só que custa muito caro, né? Não vai custar agora, mas eu preciso retribuir o Orfeu de alguma forma.
É, uma dádiva.
É, a gente fica com esse peso de que qual é o preço disso, né? Qual foi o custo, né? O que vai acontecer?
Não, e é legal ver toda a relutância dele pra, tipo, ele fala assim, meu, eu não quero fazer isso, eu não quero falar com ele.
Uhum.
E é curioso, né? O Destruição tava na ilha do lado.
É. Na ilha do lado.
Ele tava na ilha do lado do Orfeu.
E é assim, né, cara, assim, a gente até não comentou muito aí também, fazendo um paralelo, né, porque mostrou aí, né, enquanto a gente tem essa visão aí do sonho com a Delirium fazendo essas buscas, a gente é apresentado, né, ao Destruição com o seu cachorrinho Barnaraz, né, e assim, cara, que personagem que é o cachorro, né, cara? Que personagem. Cara, o cachorro é a versão do corvo do sonho, né? Aquela entidade conversa com ele, tipo, de igual pra igual, sabe? Fica tirando sarro dele.
O Destruição olha pro Sandman e fala assim, meu irmão, parece que você tá diferente. E o Sandman fala assim, acho improvável. que cara entojado, né?
É, bom, e aqui a gente tem aquela conversa que a gente tava tanto esperando, que é o Sandman conversando com o irmão e o irmão falando, né, sobre as coisas que ele foi percebendo ao longo de tantos anos de vida, né, tantas eras, e como ele não queria mais ser responsabilizado, né. Ele até fala de uma forma assim que eu acho isso é incrível, que ele cansou de ser responsável por todas as formas abomináveis que os seres humanos usam para se destruir.
É, porque assim, não sei se a gente chegou a falar de forma clara aqui, mas assim, destruição, no fundo é assim, é um reflexo da mudança. É assim, para ter criação, antes tem que ter destruição. Então, assim, é isso que ele representa. Ele representa a mudança.
É, ele até comenta, né, sintetizando essa ideia, é que não existem moedas de um lado só.
Nossa,
então,
cara.
Um lado é a destruição, mas outro lado, né, tem a mudança. É isso mesmo.
Sim. É, e pra representar isso, ao longo do encadernado é mostrado ele cozinhando. E ele comenta, pô, não, cozinhar você pega alguns ingredientes, aquece no calor e aí vira outra coisa.
Uhum.
É, mostra ele trabalhando com obras de arte, etc. É bacana.
E aí, assim, depois que ele vai apresentando seus motivos, ele já tá com a decisão tomada, porque ele destrói a sua galeria, evitando que os irmãos o encontrem. Ele começa a se desfazer das coisas dele, assim, ele até separa, acho que é uma espada só que ele leva, né? Um poço de água, que eu acho que é um poço que...
O poço é tipo um alerta pra ele, né? É tipo um alerta de que estão procurando ele.
É, isso mesmo.
Ele até fala, né, que as pessoas que morreram enquanto eles estavam na busca dele foi exatamente por isso. Ele deixou algumas salvaguardas para que isso acontecesse caso passassem a procurá-lo.
Ah, tem um pensamento também que ele fala. Assim, essa parte de todo o discurso dele é muito bonita e vale muito a pena dar uma lida.
Vale, cara.
Mas é que ele fala que tudo acaba, né? Tudo acaba para algo novo surgir. E assim, até a existência dos perpétuos, ela tem um fim, né? Ela é breve. Porque existindo destruição ou não, as coisas vão continuar acontecendo. Existindo o sonho ou não, as pessoas não vão deixar de sonhar. Isso vai continuar também. E ele meio que entende que chegou a sua hora. Acho que é mais ou menos essa a mensagem que ele deixa, né, ao sair.
Sim.
É muito interessante, né? Aqui tem uma passagem que eu acho fenomenal, né? Que ele fala, né? Os perpétuos são meros padrões, né? Os perpétuos são ideias. Os perpétuos são funções de onda, os perpétuos são padrões repetitivos. E aí entra até o que a gente comentou sobre o deleite virar delírio, né? Que eu acho que é muito o que está acontecendo, né?
Faz todo sentido. E aí, antes de ir embora, ele deixa o Barnabás, né, o cachorro, com a Delírio. Mas não para ela cuidar do cachorro, é para o cachorro cuidar dela.
Cuidar dela, cara. E eu achei interessante também, né? Porque dá a entender que assim, quando ele foi pra longe, né, ele poderia ter deixado de ser um perpétuo, só que ao deixar de ser um perpétuo, outro teria que tomar o lugar dele, né, e ele fala, não, eu quis vir pra cá mesmo pra não existir mais uma destruição, né.
É, e assim, ele deixa claro, meu, não é porque eu não estou lá que as coisas não estão se destruindo.
Nossa,
né?
Totalmente.
Exatamente.
Cara, totalmente.
Agora, com destruição indo embora, a gente tem o Morfeu tendo que pagar a sua dívida que
Nossa,
ele
cara.
Deixou com o filho, né?
E o Destruição ainda dá uma no Morfeu, né? Porque ele pergunta assim, o que você vai fazer quando você sair daqui? Aí o sonho responde, eu tenho assuntos inconclusos a tratar com meu filho. O Destruição responde, cara, você deixou assuntos inconclusos com seu filho já faz alguns milhares de anos.
Nossa, velho.
É meio que um tapa na cara do Morfeu. É. Bom, mas e aí? Sandman volta pro templo, onde tá Orfeu, e a gente tem aquele momento, meio que tem uma... meio que um arrependimento, talvez, de duas pessoas que sentem que perderam tempo.
É, sim. Foi muito isso, né? Eu acho que é tipo assim, são duas pessoas, uma querendo pedir desculpas pra outra, só que sem conseguir pedir desculpa, né?
Assim, o Morfeu, ele ouviu, né, a mãe dele, a Calliope, falou que um tempo atrás o próprio Morfeu a salvou, né, de um cativeiro. Ele também ouviu falar que a Nada, né, foi resgatada do inferno pelo Morfeu. Então ele meio que percebe que o pai dele já não é mais o mesmo.
Exatamente.
É um cara que está se importando com as pessoas. Aquele cara egoísta, egocêntrico, né, parece que já não existe mais.
E, bom, e aí a gente sabe qual é a revelação, né? Qual que foi a dádiva que o Orfeu pede pro Morpheus.
Nossa,
ele
velho.
Pediu o que ele mais queria na vida, né?
A morte.
Queria morrer.
Nossa, velho.
E aí a gente tem a cena de um pai matando um filho.
E, cara, e que é, né? Assim, acho que é simbólica, né? O que é os braços dele ensanguentados e, cara, os braços vão ensanguentados até a torneira, né, cara?
Isso eu achei meio estranho, porque o braço tá ensanguentado e a cabeça tá limpinha, cara.
Não, não, tipo, isso é engraçado, né? Que tipo, acho que é bem pra ser poético, né? Porque, tipo, quando a gente tá vendo a sombra, parece que a mão do sonho tá dentro da cara dele, né? Parece que ele explodiu.
Sim,
a cara.
É, então.
Aí, quando mostra ele fechando os olhos, parece que é algo meio nas entrelinhas, né? Que ele tá botando Orfeu pra dormir, né?
Ah, sim.
E nisso, assim, ele vai andando, os braços exatamente, totalmente ensanguentados, né?
É, e as gotas de sangue, quando tocam o solo, viram flores, né? Flores,
sim,
vermelhas.
Cara.
É bem poético e simbólico. Bom, aqui a gente tem um momento entre a Desejo e a Desespero, porque desde o início, a Desejo falou que não tem nada a ver com isso, né? A gente pode ter imaginado que ela teria alguma coisa a ver, mas ela falou que não tem. Mesmo, né? Assim, o Sandman a humilhou, foi mal educado com ela, e ela meio que jogou uma praga nele. Eu lembro, quando a gente gravou o programa, o Fábio falou, presta atenção no que ela tá falando, que o Sandman um dia ainda ia sujar as mãos de sangue da família.
Cara, muito foda.
E ficou meio que no ar. E agora a gente acaba de ver que o Sandman sujou as suas mãos com o sangue da família, né? Sujou.
É.
Nossa, velho.
O próprio Desespero fala que isso não foi obra de Desejo.
Não foi, mas aconteceu, né?
Sim, e o Desespero pergunta pra Desejo, você está feliz? E o Desejo fala, não, estou com medo. E Desespero também, eu também.
É, as duas meio que dão as mãos, né, assim, oh, caramba. É, e aí a gente tem a volta, né, assim, a Delírio volta lá pro reino dela, e o sonho volta pro sonhar, e aí ele... Antes, né, ele libera o Andros, que é aquele rapaz da família que cuidava do Orfeu, ele libera, né, assim, ó, você não precisa mais cuidar de mais nada, tá tudo certo. A sua vida, né, você não tem mais dívida nenhuma. E aí a gente vê ele chegando no sonhar e ele tá todo benevolente, ele agradece aos serviços, né, dos serviçais que ele tem, ele parece que tá prestando atenção agora nas pessoas que fazem as coisas acontecer, que o cercam de fato. Ele volta diferente pro sonhar.
E todo mundo fala assim, todo mundo fica assim, oh, mas por que ele tá assim?
Né?
Tá?
E a gente vê que lá ele continua ainda com os braços cheios de sangue. E na hora que ele começa a limpar os braços de sangue, né, a lavar os braços, ele começa a lembrar do filho dele.
Nossa, velho.
Um filho que ele não teve o tempo devido, né, pra conhecer.
Só teve uns milhares de anos, né? Foi pouco.
É, foi pouco tempo. E aí, a gente tem um momento que ele parece que cai na realidade. O preço que ele pagou por viver uma vida tão egoísta, digamos assim, né?
É.
É interessante que a história começa com o Sandman sofrendo por amor. E aí ele faz uma tempestade. Mas a morte do filho faz ele cair na realidade, de fato.
Não é tão frívolo, né?
Não. E ele chora, né? E ele chora.
É, e eu achei legal, né? Porque aí a gente também vai ter, agora perto desse final do fascículo, a gente revisita, né? Todas as pessoas que tiveram contato com o Sandman, né?
É, verdade. Até o policial, né?
Meu Deus, cara. Coitado.
É, o policial rodeado de insetos, cara. Que loucura, velho.
É, e termina com a cabeça sendo enterrada, né?
Sendo enterrada pelo Andros, como se fosse um último serviço prestado, né? Ao Orfeu. Ah, caramba, velho. Essa história, ela tem um arco, assim, de mudança. E eu tenho certeza, eu não li, mas tenho certeza que o Sandman daqui pra frente vai ser outro do que a gente já conhecia.
É, eu acho que vai ser legal ver os próximos, hein?
Opa!
É, cara, grande história.
Eu vou dizer, eu comentei isso nos bastidores, cara. Eu vou te falar que, pra mim, esse é o melhor volume até agora.
Caramba, velho.
É, assim, pau a pau, no mínimo pau a pau com o volume 4, Estação das Brumas. Cara, gostei muito disso aqui.
A gente teve muita história boa, né, cara? Um jogo de você, acho lindíssimo.
Não, é difícil.
Lindíssimo.
Sim.
Ah, não sei, cara. Tem muita coisa boa aqui pra gente ler, revisitar, né? Sempre bom.
É, se for ver também, se não me engano, volumes 3 e 6 são aqueles, os encadernados de one-shots, também são sensacionais, né?
Sim.
Ah, mas, sei lá, cara. É, sei lá, é difícil, né?
É difícil, cara. Olha, pra você ver como é tão impactante, que assim, na numeração oficial, né, ela termina no 49, e o número 50 é o Ramadã. Aí você fica, meu, você acabou de ler isso aqui, e aí você vai ler o Ramadã, sabe? É um negócio pra destruir o leitor.
É verdade.
O negócio não te poupa mesmo.
Pois é. Chamar isso aqui de genialidade é pouco, cara.
Concordo, cara. Sandman é uma marca que fica assim, você não é o mesmo depois de ter lido e entendido isso aqui de fato.
Mas assim, você pontuou uma coisa importante. Ramadã é o número 50, mais 25 histórias, hein, pessoal?
É, gente, mais 25 historinhas.
Ai, ai, ai.
Tava dando uma fuçada aqui na Wikipédia. Esse Entre Queridos aí, cara, são 13 fascículos, né? É um negócio grande, meu.
Ah, é um bitelo aí. Mas o Entes Queridos não é o próximo, né?
Não. O Fim dos Mundos que é
o Fim dos Mundos, né? É, Entes Queridos é embaçado, hein?
Já vamos se preparando.
Sim. Cara, terminamos mais uma vez devastados por essa história,
cara,
né?
Com certeza, né?
Ah, cara, o Neil Gaiman pesou a mão aqui.
Eu acho que Sandman é uma história com mil camadas aí. Hoje a gente entende um negócio, amanhã a gente entende outro.
É isso mesmo. E se você leu e entendeu de uma outra forma, tenho certeza que a gente deixou passar muita coisa, até porque não dá pra fazer um programa aqui de 3 horas, tem muita coisa
não
pra
dá,
falar.
Cara.
Fique à vontade, mande sua mensagem pra gente, a gente quer ouvir, sim, a gente adora receber feedback, ainda mais numa história de Sandman. É sempre importante ter uma visão diferente. E pra onde é que manda essa mensagem? Vocês sabem, gente? Conseguem me ajudar?
Se vocês quiserem mandar uma mensagem aí, não quiserem mandar um áudio aí pro nosso WhatsApp e preferir mandar um e-mail, podem mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br, tá, pessoal?
Aí sim, hein, Felipe? Mas pra quem quer participar ativamente, é só mandar um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, no @podcasthqueiros.
É isso aí.
Considere fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo, você será muito bem-vindo. A gente vai agradecer demais por você estar colaborando aqui e fazer esse podcast chegar cada vez mais longe. Só entrar no PicPay, no Catarse, vai lá, conheça as nossas recompensas. É só digitar HQueiros, é o primeiro que aparecer. E entre lá no grupo de padrinhos com a gente, lá no WhatsApp. Tem o nome citado no programa. Ouça os episódios secretos, tem muita coisa lá pra conhecer. E é isso aí, pessoal. E conto com vocês na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.